Olá, olá, muito bom dia. Hoje é 13 de março de 2024. Eu sou Fernanda Forgerini, editora de Opera Mundi, e estamos dando início a mais uma edição do programa 20 Minutos. Sejam todos bem-vindos, vamos deixar o seu like, o seu compartilhamento e também o seu comentário já aqui com a gente. Na semana passada, o presidente Lula assinou um projeto de lei dos motoristas de aplicativos em veículos de quatro rodas, afirmando que a proposta é um marco na história do trabalho. O texto reconhece os motoristas como autônomos, introduzindo a nova categoria de trabalhador autônomo por plataforma, e prevê diretrizes como uma jornada máxima de trabalho diário em uma única plataforma limitada a 12 horas, recebimento de um valor mínimo por hora trabalhada, além de ser feita a contribuição ao INSS. Agora, os deputados e senadores têm aí cerca de 45 dias para analisar aí a proposta, que foi bem vista por um e nem tanto por outros. Quais os benefícios e direitos do projeto aos motoristas? O projeto tem problemas? O que fazer então? Para falarmos do assunto, nossa convidada é Suzana Botar, formada em Direito pela Universidade de Brasília. Suzana é mestre em Filosofia e Teoria Geral do Direito pela Universidade de São Paulo, e agora é doutoranda pelo mesmo programa. Também é advogada e trabalhou como assessora jurídica da Frente Parlamentar Mista em Defesa do Serviço Público em 2021, contra a PEC da Reforma Administrativa. Filiada ao PSOL, iniciou em 2016 a sua militância em coletivos e movimentos sociais ligados ao partido. Fiquem aí, porque após a nossa vinheta, estamos início ao 20 minutos sobre a PL do Uber, Direitos Trabalhistas Garantidos. Voltamos em instantes. Bom dia, Suzana. Muito obrigada pela sua participação aqui, aceitar o nosso convite. Muito bom a gente conversar aqui no 20 Minutos.
Bom dia, Fernanda. Bom dia, Paty, que está aí na produção. Bom dia para todo mundo que acompanha o Ópera. Obrigada. É uma honra e um prazer estar aqui hoje.
Boa, espero que seja a primeira de muitas participações aqui em Ópera Mundi. Suzana, eu queria comentar: esse projeto de lei chegou em boa hora? Ele soluciona os problemas trabalhistas que os trabalhadores de aplicativo enfrentam.
Fernanda, essa é uma pergunta bem complexa que eu espero responder ao longo de toda essa entrevista, assim, né? Eu acho que, com certeza, a primeira coisa que a gente pode dizer é que não, essa lei não vem para resolver os problemas dos motoristas, né? Mas antes de começar, eu acho que seria interessante a gente ter um cenário atual, um panorama geral da situação dessa categoria, para a gente até ter mais clareza do que a gente está falando, assim, né? Acho que a primeira informação relevante é que a maioria dos motoristas ainda estão muito desinformados, né? A maioria não sabe. Vocês experimentem, façam o teste se vocês quiserem, eu venho fazendo. Quando você pergunta para os motoristas, eles não têm muita noção, então a gente já percebe que houve uma falha aí de deixar mais claro qual que é a proposta do projeto. E numa rede contaminada pela extrema-direita, a gente sabe como é que funcionam as coisas, né? Então, a maioria está muito desinformada. Eu ouvi de tudo: gente achando que vai ser obrigada a trabalhar X horas, gente achando que agora, enfim, das mais mirabolantes ideias ainda estão circulando. Então, a categoria está desinformada. Bom, posto isso, que eu acho que é um diagnóstico primeiro que a gente tem que ter, que ainda é difícil a gente analisar se a categoria está a favor ou contra. A gente já está vendo grupos que são mais ligados à extrema-direita, então a extrema-direita está tomando a frente dessa questão e está encaminhando para uma rejeição do projeto. No caso, a extrema-direita na Câmara e no Senado está contra a aprovação desse projeto, e a gente pode conversar por quê. Mas eu acho que é importante a gente ter uma noção de que categoria a gente está falando, né? Segundo dados do PNAD de 2022, existem 1 bilhão 490 mil pessoas que trabalham para o aplicativo no Brasil. Então, Fernando, isso representa 1,5, quase 1,5% da força de trabalho brasileira, né, no nosso país. E quase metade, assim, dessas pessoas trabalham na Uber, é 47,2%. E temos uma fração que trabalha na Rappi, iFood, que divide basicamente em carros de transporte de passageiros e motocicletas e entregas de comida, delivery, né? E quase 50% está nessas de transporte individual de passageiros, 39,5% está nessa de entrega de alimentos e o restante está em aplicativos que já são de contratação de serviços plataformizadas, mas, por exemplo, aquela GetNinjas, aquelas outras plataformas e de táxi, né? Então, a gente tem uma categoria que é enorme, né? Só esse projeto estaria abarcando 700 mil pessoas, que são essas... e isso é importante deixar claro também, que esse PL não vai... na redação dele, não está abarcando outras categorias, mas exclusivamente motoristas de aplicativos, o trecho é enorme, né? Que vai contar, vai falar tudo, de aplicativo, de quatro rodas e tarará. Então, se a gente pudesse resumir, é 99 e Uber não vai aplicar para iFood e Rappi. E sobre, também só para fechando, essa para a gente conhecer o quadro desses trabalhadores, a maioria é homem, então 81%. Das pessoas que estão nessa trabalham por aplicativos é masculino. A faixa etária principal, que bate 51,2%, está entre 25 e 39 anos, tá? Então, a gente observa que é uma idade média ali. Nos dados que eu verifiquei, não havia ainda, pelo menos, não sei se isso porque não foi apurado propriamente, ou se porque realmente não identificaram, uma racialização mais maior de algum grupo nesse grupo de trabalhadores de aplicativo. E é um dado que é muito curioso, é que apenas 8,1% não tem formação, ou nenhuma instrução, ou tem fundamental incompleto. Então, na realidade, não é uma categoria assim, que não tem... É uma categoria que chegou a ter um nível de formação. Muitos têm nível superior, e a massa maior ali tem nível médio completo, ensino técnico, alguma coisa assim do gênero, né? E o rendimento médio deles é de R$ 2.513. E é curioso, porque esse rendimento médio entre os menos escolarizados, ele supera o valor que as pessoas geralmente recebem no mercado de trabalho, entendeu? Para os mais escolarizados, a distância do salário que eles recebem na Uber, né? Da remuneração que eles tiram na Uber em relação ao que eles tirariam no mercado privado é menor. Mas quanto menos escolarizado, mais eles oferem. Então, a gente... E mesmo o rendimento médio já é superior ao do mercado privado, a não ser em determinadas faixas, mas em geral é. Então, isso é um dado importante que a gente tem que ter. Em geral, as pessoas nesses aplicativos ganham mais do que ganhariam num emprego formal. Eu não estou falando proporcionalmente horas de trabalho, mas a pessoa sente que ela ganha mais dinheiro no final do mês. E a jornada deles é realmente acima da média, né? Segundo dados do PNAD, eles trabalham... A média de trabalhador do Uber é 47 horas. E se você for comparar com os demais ocupados, no Brasil é de 39,5. Então, assim, eles trabalham bem mais do que a média dos trabalhadores do mercado privado. E aí, bom, tentando fechar aqui para a gente caminhar para a sua pergunta. Qual que é a situação deles de direitos e se essa lei vai trazer algum direito, né? O direito mais destacado, Fernanda, com certeza, que todo mundo tem comentado, é a questão da filiação à Previdência, né? Que agora eles vão ser compulsoriamente, obrigatoriamente filiados à Previdência Social. E tem muita gente dizendo que isso não serve para nada, que na verdade isso é mentira, porque eles já podem se filiar à Previdência Social via MEI, né? E assim, o que acontece? Isso é uma meia verdade, porque assim, eles já têm Previdência porque eles podem se filiar ao MEI. Pelo MEI. Só que o que acontece, gente? Segundo dados do PNAD, só 23,6% deles contribuem, de fato, para o INSS. Então, assim, uma coisa é você dizer que as pessoas, elas têm, elas acessam e elas, de fato, acessarem, né? A gente percebe que aqui, nesse caso, ser compulsório, para simplificar, é um fator determinante para o acesso a esses direitos, né? Seja pela cultura, seja por uma série de razões, porque não é um valor alto, é 5% sobre o salário mínimo, então uma contribuição já reduzida, e mesmo assim essas pessoas não contribuem para o INSS. Então, há já um ganho real com a lei, que é você, de fato, incluir as pessoas no sistema de seguridade social. E, em segundo lugar, o DIEESE fala que 40% dessas pessoas do MEI estão inadimplentes. Então, e no INSS, para quem não sabe... Quando você não paga o INSS, você perde a qualidade de segurado, dependendo do tempo, ou você vai ficar com, ou você vai ter dificuldades para conseguir os benefícios, né? Então, assim, 23,6% só contribuem, sendo que 40% está em nível de inadimplência, ou seja, não acessa. Então, gente, o número de pessoas que estão, de fato, seguradas pela Uber no Brasil é ridícula. Assim, pela Previdência Social que trabalha na Uber é pequena. E já faz 10 anos que a Uber chegou no Brasil, gente. A Uber chegou no Brasil em maio de 2014. Então, são 10 anos que essa categoria não tem absolutamente nenhum direito garantido. Então, isso é importante dizer. E dizer também que é a mesma aposentadoria é falso. É, assim, é uma meia-verdade. Porque estão dizendo, eles vão pagar mais, porque o MEI paga 5% sobre o salário mínimo, enquanto... No projeto de lei está previsto que eles vão pagar 7,5% sobre o salário de contribuição e que a empresa vai complementar com 20%. Só que o que acontece? O MEI, ele tem uma aposentadoria, vamos dizer assim, light, entendeu? Não é à toa que ele paga 5% sobre o salário mínimo, gente. É óbvio que ele não vai ter o mesmo direito de quem vai pagar uma alíquota maior sobre um valor maior. Então, o MEI, ele só tem direito a se aposentar se ele pagar 5% sobre o salário mínimo com a aposentadoria por idade. Ele tem uma modalidade a menos de aposentadoria, que é a de tempo de contribuição. Então, o MEI não pode se aposentar por tempo de contribuição. Ele só pode se aposentar por idade. E aí, tem até a possibilidade de ele se aposentar por tempo de contribuição, mas ele tem que o quê? Complementar, que é exatamente a complementação, não é no mesmo percentual, mas é o que o governo está colocando a cargo da empresa, que é pagar a contribuição previdenciária que complemente e dá um benefício mais amplo para o trabalhador. O MEI, se ele quiser aposentadoria por tempo de contribuição, ter essa opção, ele tem que complementar 15% sobre o salário mínimo e ele não pode contribuir sobre o salário de contribuição dele, sobre o que ele realmente ganha. Isso é outro limitador. Então, quem contribui pelo MEI vai sempre ficar limitado a uma aposentadoria de salário mínimo. Enquanto quem contribui sobre outra modalidade tem a possibilidade de um dia ter um benefício de aposentadoria maior. Porque é isso, a gente está colocando as pessoas limitadas a... Elas ganham mais, a gente já sabe que essas pessoas ganham mais do que o salário mínimo, mas elas vão estar contribuindo sobre o mínimo e, consequentemente, elas vão ter no futuro um benefício de aposentadoria maior, menor, né? Se elas contribuem nessa modalidade, elas vão ter uma aposentadoria maior. E também, a meu ver, tem uma questão de justiça tributária, que não faz sentido essas empresas, que obviamente exploram mão de obra de trabalho, serem as únicas no país que, ao explorar mão de obra, não paguem, recolham contribuição previdenciária, né? Independentemente do modelo de se a gente vai falar que vai adotar, se isso é fiscalismo ou não, eu acho que é uma questão maior de justiça tributária, de que elas têm que, de fato, elas exploram mão de obra de trabalho e é por isso que elas têm que contribuir para a Previdência. Então, nesse sentido, acho que a primeira coisa que a gente pode dizer com, assim, muito concretamente é que, sim, essa lei ela vai trazer o direito ao acesso à Previdência e a gente pode discutir as vantagens ou não disso, mas é real que essas pessoas hoje vão ter um acesso de seguridade social que elas não têm há mais de 10 anos, né?
E, Suzana, nesse final de resposta que você coloca nessa questão da seguridade, você concorda, você afirma nesse sentido que o que os trabalhadores dessa categoria realmente ganham com essa proposta de regulamentação é nesse sentido da previdência e seguridade? Qual outro mais ponto que você acha que essa regulamentação, o projeto de lei, os trabalhadores vão ganhar?
Bom, isso acho que é o cerne da nossa discussão, assim. E acho que a primeira coisa que a gente tem que deixar muito claro, e assim, eu como uma militante de esquerda, uma pessoa que é comprometida com a transformação da sociedade, eu acredito numa transformação revolucionária da sociedade para que os trabalhadores, de fato, possam um dia ter o controle das suas vidas e viver com a liberdade, com a dignidade que merecem. Eu acho que qualquer pessoa que tem esse ideal, né, e pensa dessa forma, jamais poderia vir aqui e dizer que uma lei que dá menos direitos para trabalhadores do que a lei anterior é uma conquista, né, que é uma vitória. Assim, a meu ver, eu não posso falar isso, né? E, assim, não precisa ser... Falar CLT, a gente pode simplificar, mais direitos e menos direitos. Essa é a situação concreta hoje, nós temos menos direitos, né? Isso precisa ser dito, com muita clareza. Agora, a questão é a gente se perguntar se é essa lei que é uma derrota, ah, essa lei é uma derrota, se isso é um recuo neoliberal, se isso... Essas são as perguntas que a gente talvez tenha que começar a fazer, se isso é uma derrota, ou se essa derrota, ela já não veio. Essa... A derrota, gente, não é a lei, a derrota já aconteceu. E eu acho que esse é o ponto principal dessa discussão. A classe trabalhadora, nessa batalha, tá? Nós perdemos. E eu acho que isso precisa ser dito de uma forma, assim, muito clara e, as pessoas, e muito, muito tranquila, assim, né? E não é só a classe trabalhadora brasileira. Não é o Lula perdeu, a esquerda brasileira. Gente, é a classe trabalhadora mundial, tá? Essa é a verdadeira internacional, a internacional da derrota. A classe trabalhadora perdeu no mundo inteiro nisso. Em todos os países, na Europa, nos Estados Unidos, na Ásia, na China, tá, gente? Na China, os chineses estão vivendo esse mesmo drama. Então, assim, a meu ver, a classe trabalhadora está em crise absoluta há pelo menos 30 anos, né? Eu não sou historiadora, então não vou ficar fazendo a recuperação aqui, mas a gente sabe daquela historinha tradicional, né? A escola neoliberal começa a se formar ali nos anos 30, com a escola austríaca. Nos anos 70, a gente tem a crise do estado de bem-estar social. Nos anos 80, começam a emergir aquelas primeiras figuras neoliberais, a Thatcher, Reagan, né? Aí, ali no final, com a dissolução da União Soviética, ali é a nossa derrocada de vez, né? Porque, assim, independente de todos os problemas que as pessoas possam falar sobre a União Soviética, é fato de que ela representava um outro paradigma de mundo, uma outra possibilidade de mundo. Quando esse outro mundo rói, a gente chega numa situação em que é aquela historinha do Fukuyama, né? O fim da história, acabou, a democracia liberal venceu, é isso, o capitalismo ganhou. Então, a gente entrou, que já virou até carne moída falar, num deserto de utopias, né? A gente só vive, a gente vive uma deserção de sonhos. E desde esse período, pelo menos, a classe trabalhadora está sendo derrotada. Nós viemos perdendo ano a ano, e essa lei agora, ela não é um, como o Augusto falou, é um reforço, é a chancela. Gente, ela já está atrasada até, sabe? Acho que a gente está tendo, assim, tem pessoas que estão em estado de negação, né? Então, por conta desse estado de negação, as pessoas, elas olham e tudo elas acham que é entreguismo, é neoliberalismo, o Lula é neoliberal, elas estão viciadas com essa lente de achar que se tudo que acontece é porque necessariamente a pessoa está compactuando. E quando eu acho que falta olhar com mais cuidado, fazer um diagnóstico mais do tempo histórico, e das nossas condições de possibilidade e de quais são as qual que é a nossa possibilidade de atuação, né? Mas, assim, se eu pudesse falar, eu gosto muito do que o professor Vladimir Safat ele tem falado, que é, pelo menos, a gente não morre só uma vez na vida, né? Ele falou que se engana quem acha que a gente só morre uma vez na vida. A gente morre várias vezes. E eu acho que está na hora da gente assumir que houve uma derrota da classe trabalhadora, nós perdemos, tá? E a gente vem perdendo, é isso, assim, né? A CLT vem sendo desmontada, golpe, tudo. E a extrema-direita nesse processo é quem tem acumulado forças. Então, não é que a extrema-direita, não é que a direita e o capital ganhou agora. O capital está acumulando força há 30 anos e agora esse processo começou a... O acúmulo de forças está emergindo e a gente está perdendo força há 30 anos e agora a gente está tomando os principais efeitos. Principalmente depois da crise de 2008, isso foi ficando muito evidente, né? Mas, assim, o que eu acho é que o pior já passou, não no sentido dos efeitos, que eu acho que os efeitos piores estão vindo, eles estão chegando. E essa lei é uma, assim, a perda de direitos, não a lei em si, a perda de direitos é um sinal disso. O pior passou porque, assim, a pior parte que passou é aquela que a gente vivia na ilusão. Essa é a minha visão. Porque mais importante do que... Assim, o importante é você acordar. Acho que se você não acorda, você continua sonhando para sempre. E eu acho que talvez o pior já tenha passado nesse sentido, porque agora, eu acho que a classe trabalhadora está percebendo, depois de muito tempo, lá, porque a gente vivia o quê? O sonho da democracia liberal ali nos anos 90, né? As pessoas acreditavam, é isso. A gente vai resolver todos os nossos problemas pela democracia liberal. E agora as pessoas, a classe trabalhadora viu que o mundo está indo para o buraco. Né? E é por isso que a crise, as democracias liberais estão em crise no mundo inteiro. Porque a classe trabalhadora percebeu que o mundo está indo para o buraco. E aí, tem dois polos que se formaram aí, né? tem dois polos. Tem o polo da extrema-direita, que não sei nem se é polo, porque eu acho que tem um que são extremos, só que um é muito mais, está muito maior e muito mais poderoso do que o nosso. Mas um dos extremos é o da esquerda e da direita, vamos dizer assim, né? O da esquerda, o que a gente fala? A gente vai destruir o sistema, porque esse sistema é ruim, mas a gente vai destruir esse sistema e a gente vai construir uma coisa melhor com base em laços de solidariedade. O que é a revolução? É a união, trabalhadores do mundo, univos, né? A nossa ideologia é baseada na ideia de solidariedade, de que a gente vai se unir, vai vencer e vai romper esse sistema e vai criar uma coisa melhor e aí a gente vai ser livre, né? Qual que é o da extrema-direita? É o exato oposto. É absoluta falta de laços de solidariedade, né? Essa é a ideologia neoliberal, né? É isso, é o Milei, é essa turma, é o quê? A gente, o sistema faliu e a nossa missão é destruí-lo. Então é por isso que o Safato ele fala que eles são revolucionários, mas são revolucionários assim como ao contrário, né? Eles querem destruir o sistema também, é verdade. Eles são antissistema. Então eles querem destruir o sistema, mas para quê? Para ele não incomodar mais. Né? Então, por que, por exemplo, aí, fazendo um paralelo com o PL da U, por que o Kim Kataguiri, essa turma é contra? Porque para eles é o Estado atrapalhando, entendeu? É o mesmo discurso. O Estado veio para te atrapalhar, ele veio para te cobrar imposto, ele vai te atrapalhar. Então, a ideia para tentar fechar essa linha, a ideia da extrema-direita nesse caso é dizer: se o Estado só me atrapalha, se o Estado quer me proteger, mas ele só me ferra. Né? Ele quer dizer que ele quer assinar minha carteira, mas no fundo ele me quer roubar imposto. Porque quem vai pagar essa conta? Não existe almoço grátis, não é isso? Esse não é o discurso? Então, o dever deles é destruir o sistema e ser uma luta de cada um por si. Porque quanto menos o Estado me atrapalhar, melhor, mais eu tenho chance de me dar bem. Porque vocês só fazem é me atrapalhar. E aí, por que a extrema-direita faz mais sucesso, gente? Por quê? Porque o discurso deles é muito mais colado com a vida. Né? O Rodrigo Nunes, naquele livro maravilhoso do Trans e a Vertigem, ele fala isso, né? Que a ideologia da extrema-direita é que o mundo, gente, é o seguinte, a real. A vida é uma sucessão de escolhas difíceis numa luta por recursos escassos, é isso. Né? E o que não é a vida da maioria da população do mundo hoje que não é uma vida de sucessão de escolhas difíceis numa luta por recursos escassos? Então, a extrema-direita cola perfeitamente nisso. Enquanto a gente, né, tá nesse deserto de sonhos, a gente vive com uma promessa de uma revolução redentora que vai tornar a nossa vida melhor. Eu sei que a gente já evoluiu muito nisso, que o marxismo deixou de acreditar na ideia de que é uma revolução que vai acontecer necessariamente, que o socialismo é um processo, eu sei, mas assim, simplificando, seria assim, não, quando a gente tomar o poder, as coisas vão melhorar. E cada vez menos parece que a gente tem menos poder, porque a gente está numa queda, né? Então, assim, a gente nunca esteve tão distante a gente acreditar que é possível a gente tomar o poder, porque faz 30 anos que a gente está perdendo o poder. Como é que a gente vai tomar o poder, né? Então, se as ilusões morreram, né? A gente não acredita mais na democracia liberal, né? A gente viu que é uma farsa, que ela não realizou o que ela se prometeu. Qualquer pessoa sincera, então, tem que vir aqui e falar: esse projeto não é uma vitória, esse projeto é uma derrota, né? Então, assim, e se a gente reconhecer, que eu acho que é fundamental isso, nós temos que reconhecer que nós perdemos, e como o Safato disse, mas a gente não morre uma vez só, a gente morre várias, então a derrota tem que ser assumida. Então, se a gente vai assumir a nossa derrota, de que isso aconteceu, a gente tem que decidir do que a gente vai fazer daqui para frente, né? O que a gente vai fazer diante da plataformização, porque a plataformização é uma derrota da classe trabalhadora. Não a tecnologia em si, isso é importante dizer também. Porque a plataformização vai acontecer, gente. Isso é um fato. Seremos, Suzana, todos plataformizados.
Suzana, eu acho que entra um pouco nessa questão da plataformização, uhum, que vai na linha de algumas críticas que tiveram em relação a esse projeto de lei, que é na relação da... Como posso colocar? Da relação de emprego, né? Reconhecimento de relação de emprego entre quem está fazendo emprego nessas, né, plataformas e o trabalhador. Uma das críticas é essa. Inclusive, entrou logo numa discussão, porque a União Europeia está tentando regulamentar os direitos de trabalhadores por aplicativo, logo agora, quando também o governo brasileiro solta. Então, há essa questão do governo brasileiro fazer o contrário, né, de vínculo de emprego, quando aqui não tem esse vínculo. A que medida entra essa questão da plataformização nesse vínculo de empregatício, como que você vê isso no projeto e essas críticas também? Que até, inclusive, na Carta Capital saiu uma matéria do Renan Calil, que ele é procurador do trabalho, doutor em direito pela USP, e ele fala que impedir esse reconhecimento da relação de emprego, mesmo né, diante, enfim, do exercício do controle, aqui ele coloca, impedir o reconhecimento da relação de emprego, mesmo diante do exercício de controle sobre os trabalhadores, é legalizar a fraude trabalhista.
Tá.
Como que a gente entende isso nesse sentido? Esse projeto de lei, essas críticas de sobre esse vínculo empregatício, fazem sentido a gente também olhar para isso diante desse projeto de lei?
Tá. Vamos lá. O que, que eu acho? Sobre a plataformização. Na minha visão, tem gente falando assim, esse projeto de lei vai abrir as portas para a plataformização. Gente, a plataformização já é dada. Vai acontecer. É uma tendência mundial. Sabe? Vai vir. Ela vai acontecer. Não é esse PL. Esse PL é só, vamos dizer assim, o PL não é a causa, o PL é sintoma, entendeu? Da plataformização. E a questão também, como eu estava falando, não é exatamente a plataforma, mas quem controla as plataformas. Porque senão vira ludismo. Eu sei que o Janones falou isso, mas o que eu estou querendo dizer é assim, não é combater a máquina, né? É combater quem controla a máquina. É a velha relação trabalho-capital, gente. O problema não é a máquina, o problema é quem controla a máquina, então o trabalhador não é a plataformização, são as corporações que controlam as plataformas, porque eu acho que essa é uma tendência, tanto que uma das ideias que se discute é muito essa questão do governo desenvolver uma plataforma pública, né? Então, assim, vamos supor, mesmo que a gente criasse uma plataforma pública, não haveria a princípio aquele vínculo necessariamente da CLT, né? Então, assim, a plataformização, acho que quanto mais cedo a gente admitir que ela vai vir e quanto mais a gente se aceitar isso e se preparar para criar um novo marco regulatório para isso, entendeu? Se preparar. O trabalho do futuro é o trabalho da plataforma. Então, a gente tem que, desde já, parar de resistir de que isso vai vir e começar a pensar e se pôr à frente, porque senão o que vai acontecer? O capital vai chegar à frente, eles vão dar todas as regras e quando a gente chegar vai ser tarde demais. Então, a gente tem que começar a pensar nesse novo marco regulatório agora. Aí, sobre a questão da fraude da CLT, que eu acho? A CLT, ela... Gente, vamos dizer assim, ela é hoje já um privilégio. Vamos falar assim, né? Segundo dados do PNAD, só 36 milhões de brasileiros hoje têm carteira assinada. Sendo que a gente tem 107 milhões na força de trabalho. 12 milhões estão no serviço público. Então, 55% da classe trabalhadora não tem proteção regular de trabalho, né? A maioria da população brasileira já não está nesse regime de proteção social. Então, eu acho que é uma coisa importante a gente ter noção, que a CLT, e também eu acho que é duro falar isso, tá, gente? Mas, assim, na prática, a CLT, se ela não morreu, ela está morrendo, entendeu? Ela já está caminhando para isso. Agora, uma coisa que a gente precisa saber diferenciar é de que a CLT é uma coisa, relação de emprego, reconhecer que há relação de emprego, que há relação de subordinação, que há relação de opressão, isso não muda, isso permanece. Eu estou falando da legislação em si, tá? Então, assim, o que na minha visão a gente tem como opção? A gente tem, a esquerda brasileira, ela tem duas opções. Ela pode fazer uma guerra de trincheiras, é se agarrar na CLT e morrer com ela, entendeu? A gente vai lutar até o fim, a gente vai ficar até o fim com ela e vai... E, gente, assim, na atual correlação de forças que a gente está, é provável que a gente vá morrer com ela. Ou a gente pode fazer o seguinte, reconhecer que a gente perdeu essa luta e que a gente precisa rapidamente organizar um novo modelo, um novo marco fiscal, que se adeque às novas formas de dependência e de subordinação. Vocês estão entendendo? Porque, assim, tem gente... Só para explicar. Tem gente que acha que é só colocar na CLT. Não, só enquadra na CLT. Realmente, eu concordo com meus amigos trabalhistas de que a definição do que é empregado e do que é empregador, ela continua se aplicando. E não é só aqui no Brasil, é no mundo inteiro, gente. É óbvio, claro, que os trabalhadores da Uber... são empregados, porque se você pega o conceito, vamos dizer assim, tá igual, né? O que é empregador? Empresa que assume os riscos da atividade econômica, admite a salaria e dirige a prestação do trabalho. o empregado é a pessoa que presta serviços não eventual sob a dependência deste mediante salário. Gente, o motorista é óbvio que ele não é eventual, a maioria não é. Não, esse negócio de não é a maioria, porque mesmo quem não está 7 dias por semana, está 4, entendeu? Está sob a dependência, porque você ter controle de horário para entrar e para sair, isso não faz diferença, gente. Um monte de categoria tem tranquilidade de horário para entrar e para sair. Os próprios motoristas rodoviários, eles não têm que bater ponto. A flexibilidade de horário não é a questão, entendeu? Não é a questão. Então, assim, isso não é por isso que eles deixam de ser empregados. E mediante salário, porque eles não definem o salário deles, eles não fixam o valor da tarifa, eles não têm a carteira de clientes próprio, eles podem ser expulsos da plataforma, eles não podem trabalhar. Não é que nem assim, se eu sou marceneiro e a pessoa não me quer, eu bato na casa e trabalho em outra casa. A Uber, não. Eles dependem da plataforma para trabalhar, né? Então, assim, não é em termos de definição que a CLT é falha, tá? O problema da nossa legislação atual, e isso não é só no Brasil, isso é no mundo inteiro, traduz a CLT para vínculo de emprego, no mundo inteiro a legislação foi pensada para uma época em que as formas de trabalho, a condição de trabalho era diferente, entendeu? E foi nessas brechas, por não se conformar perfeitamente na operacionalização da legislação, que as empresas entraram fazendo pirataria, que foi isso que elas fizeram, né? Elas chegaram sem licença, sem cumprir lei trabalhista, falando, não, para a gente não aplica. Elas foram pirateando os países no mundo inteiro, né? Então, o problema da CLT não é reconhecer que há uma subordinação e tudo. É como você põe no dia a dia, como que você faz no dia a dia a gestão da operação do trabalho. Então, então, a conclusão disso que é, não é só colocar na CLT. Tá, gente? Não é. Infelizmente, não é. Podia ser na seguinte forma, na minha visão. Se isso viesse pelo Poder Judiciário, né? Porque a gente vai precisar de uma adaptação das normas. A gente precisa de... Se for usar a CLT, a gente precisa de uma modulação, né? Isso não é ativismo judicial, gente, porque qualquer juiz, quando ele produz uma sentença, ele faz direito, né? Isso não é Barroso falando, não. Isso é Hans Kelsen, escola tradicional do direito positivismo. Acho que o juiz, quando ele faz a substituição da norma ao fato concreto, ele produz direito. Então, poderia tentar fazer uma conformação, como, por exemplo, isso aconteceu em alguns países. Na Suprema Corte do Reino Unido, um grupo de trabalhadores entrou na justiça, conseguiu reconhecimento não de vínculo de emprego, de um sub entre um autônomo e um empregado, tá? E lá a justiça fez as contas. A justiça está legislando. Ela está fazendo, entendeu? Ela está determinando como é que vai ser, porque a gente não está pronto para essa adaptação. Se eu pudesse fazer... Gente, isso é um discurso muito simplificado, eu quero pedir desculpa a todos os técnicos do direito, mas eu estou tentando ser palatável para as pessoas entenderem. Então, a gente precisa de uma nova... seja pelo Poder Judiciário, ou seja pelo legislativo, né? Ou pelo Poder Executivo, ou pelo legislativo, pela iniciativa da lei. Então, assim, gente, na prática, é uma fraude a CLT? Sim, é uma fraude, porque eles são empregados. Só que a gente tem uma questão de que, se a gente não tiver um novo marco legal para fazer a aplicação desses direitos, dessa proteção social do trabalho, ou se a gente não tiver um resguardo do judiciário que vá fazer essa adaptação, isso não vai dar certo. Entendeu? Isso não vai dar certo. A gente precisa de... a gente precisaria, em tese, ou alterar a CLT, né? Ou ter uma decisão judicial favorável.
Sim, e aí...
Pode falar.
É porque eu acho que nessa linha que você está colocando em relação à CLT, no começo da sua resposta, você coloca a CLT, tipo assim, né? Estar morrendo, né? Decadente, enfim, teria que ter esse reajuste que você coloca agora. Eu queria até para a produção colocar essa questão... Olhando para o governo, o governo Lula, quando coloca esse projeto de lei, tem ali, você é o dono do seu tempo, não é CLT, não é CLT. O próprio governo Lula faz bem negar a CLT? Com isso, não está enfraquecendo a legislação trabalhista e não deveria fazer o oposto disso? Fazer como você colocou para a gente, de tentar encontrar novas normas para fortalecer a CLT, ao contrário de enfraquecê-la?
Então, para explicar, eu acho que essa propaganda é ruim, tá? Eu vou dar minha opinião pessoal, acho que essa propaganda é horrível, porque ela tem exatamente o que eu acho que é o ponto que a gente deveria começar a combater, começar, assim, já está fazendo isso há um tempo, mas eu acho que, assim, por exemplo, você dizer, você continua a ser seu próprio patrão, né? Assim, gente, me poupe, né? Eu acho que isso, essa, como a gente vai passar essa mensagem para a classe trabalhadora, ela precisa ser reformulada. Eu acho que está mais em linha, por exemplo, ao que o Lula falou, em parte lá do discurso dele, quando ele fez o lançamento dos aplicativos, e a gente pode discutir. Mas, assim, eu acho assim que a primeira que a gente pode conversar sobre isso, se não era melhor, então, gente, vamos incentivar a criação de uma lei, né? O governo está recuando, né? Por que que o governo, então, está... Se a gente está reconhecendo que é uma derrota, que é menos direitos, que é tudo isso, por que que o governo, então, apresenta um projeto de lei, né? Melhor. Assim, só para fazer um adendo. Em relação ao Supremo Tribunal Federal, a gente esquece, tá? Esquece. Esquece mesmo. Porque, assim, eu vi muita gente falando, ah, porque tinha um caso no Supremo, a Uber foi lá e falou para suspender os processos porque estava ganhando com o governo. Gente, o Supremo Tribunal Federal, só para vocês entenderem, já tinha decisão de turma, unânime, para derrubar a decisão da Justiça do Trabalho para reconhecer que não é vínculo trabalhista. Esse era para onde a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal estava caminhando, tá? Eu vou falar aqui, a gente já tinha, eu fiz a pesquisa, tá? Já tinha voto de 6 ministros, ou seja, já tinha maioria, tá? Sem contar, se a gente nem tem certeza se Zanin, Dino, os outros votariam, mas se você contar os votos dos ministros, de 6 ministros atuais, a gente já não podia mais. Fux, Alexandre de Moraes, Barroso, Cássio Nunes, Gilmar Mendes e Carmen Lúcia. E o que o Supremo fez? O Supremo colocou o caso em cima de... Colocou sobre o regime de repercussão geral. O que é isso? Significa que o Supremo pega um caso paradigma, um chamado leading case, e decide, isso vale para o Brasil inteiro. E ele sai derrubando todos os processos. Então, pessoal, tem um monte de gente na justiça que está conseguindo? Tem. Todo mundo ia perder. O bom é que a isonomia na derrota. Todo mundo perde junto, entendeu? E isso é para o que o Supremo Tribunal Federal estava caminhando, né? O ministro Gilmar Mendes deixou muito claro que a Justiça do Trabalho, que ela tem que parar de empatar as novas formas de trabalho no mundo, que a tendência do mundo é a flexibilização. E esse é o discurso na boca dos ministros, gente. Gente, vamos lembrar, o Supremo Tribunal Federal já legalizou terceirização, pejotização, já disse que os contratos dos motoristas autônomos não são da competência da Justiça do Trabalho, é da competência da Justiça Civil. E, na minha visão, se a gente deixasse isso na mão do Supremo Tribunal Federal, ia virar o quê? Não é vínculo de trabalho, não é relação de trabalho, isso é um vínculo de natureza comercial e quem vai definir isso é a justiça comum. Entendeu? Isso era o que o Supremo Tribunal Federal estava indo. Então, assim, a meu ver, alguma coisa tinha que ser feita, entendeu? Tinha que se fazer alguma coisa. Então, aí a gente volta para aquela pergunta. Tá, mas aí então o governo... Então chegamos à conclusão de que o governo tinha que ter apresentado uma lei. Por que que o governo não apresentou uma lei melhor? Por que que o governo não tá fazendo igual o Biden? Né? Porque tem gente falando do Biden. Gente, o Biden tá encarando a Uber e a 99. Gente, isso é uma meia-verdade. E o que que acontece? Nos Estados Unidos, o Biden pode dar uma canetada. Porque lá não tem CLT. Lá quem define quem é trabalhador, empregado ou não, quem cria os critérios... É o Poder Executivo, é a Secretaria das Relações do Trabalho de lá. E o Obama já tinha feito, no passado, uma lei que flexibilizava esse conceito de trabalhador, de empregado, perdão, né? Nos Estados Unidos só tem autônomo e empregado. Então, ele flexibilizava isso de ampliar o rol de empregados. E aí, quando o Trump ganhou, o que o Trump fez? Ele fez igual o Bolsonaro, ele demitiu todo mundo, trocou todo mundo, só botou republicano, e o Trump foi lá e piorou a legislação. E aí o Biden fez o que agora? Voltou e falou que é bom. Gente, qual que é a sustentabilidade disso? Sabe? Qual que é a sustentabilidade disso? Nenhuma, porque se o Trump ganhar agora, ele vai derrubar de novo. Então não é encarar, porque o Biden pode fazer isso numa canetada, o Lula não vai fazer isso numa canetada, não dá. Entendeu? Não dá. A gente precisa de um novo marco legal. E isso também, ainda que o Biden faça isso, não vai resolver, porque vai ter o mesmo problema. Como que a gente vai fazer a operacionalização sobre essas novas formas de dominação e de subjugação, que é o que todas as Supremas Cortes do mundo estão percebendo, né? Que não é só você dizer que o cara é empregado, entendeu? Então, assim, só para concluir, em relação a dizer que é o que o Biden está fazendo, é o que a gente deveria fazer, é falso, porque o Biden fez isso, mas se o Trump ganhar, já cai, e fora que está sendo contestado na justiça, e a gente sabe como é que está a Suprema Corte americana. Então, a chance disso tomar canetada no judiciário lá também é muito grande.
Sim. Antes de continuar a conversa com a Suzana, que já surge várias outras perguntas, e infelizmente não vai ter tempo para todas, mas a gente espera conseguir aqui, também agradecendo já quem está assistindo a gente, já está colocando aqui, conversando com a gente pelo chat, mas eu queria fazer o nosso comercial financeiro, antes de continuar a nossa conversa, e pedir para vocês a contribuição para a Opera Mundi. Vocês já sabem que há 6 formas de fazê-lo, a primeira delas é a assinatura solidária em nosso site, www.operamundi.com.br/apoio. A segunda é se tornando membro pagante do nosso canal aqui no YouTube. Assim você se torna da comunidade de Opera Mundi. A terceira e a quarta é contribuindo agora mesmo com o Super Chat ou Super Sticker. Aproveite para mandar sua pergunta para a Suzana usando o Super Chat ou Super Sticker. A quinta é através da ferramenta Valeu Demais quando assistir aos nossos programas gravados. A sexta é através do Pix. A nossa chave é apoie@operamundi.com.br. Nossa razão social é Última Instância Editorial Limitada. Portanto, façam sua contribuição, colaborem com o Opera Mundi a se fortalecer como jornalismo que coloca a verdade acima de tudo. Eu queria só pedir para a produção para a gente aproveitar esse intervalo e, claro, também você se inscrever e ativar o sininho aqui no YouTube, para a gente sempre ter aí acesso quando a gente estiver com lives ou também subirmos programas gravados, enfim. Mas eu queria também aproveitar o comercial para falar para vocês que Breno Altman está em turnê do lançamento do Contra o Sionismo, retrato de uma doutrina colonial e racista. Breno Altman está pelo Nordeste fazendo lançamento, já passou por diversos lugares, Campina Grande, João Pessoa, Recife, Natal, e hoje vai estar em Fortaleza. Então, você que é de Fortaleza, não perca aí a oportunidade, vai ser no Centro Frei Humberto, ali na Rua Firmeza, 445. Começa às 19 horas, vai ter um debate por um Estado palestino livre e soberano e depois sessão de autógrafos aí com o Breno Altman e também a presença de Adelaide Gonçalves. Então, não perca essa oportunidade, você que é de Fortaleza, apareça lá para a gente, enfim, Palestina livre, a gente falar sobre isso, denunciar o genocídio em Gaza. E também só queria voltar a outra tela, parte da produção, para a gente também falar os outros dias, porque amanhã também tem, amanhã a Breno Altman está em São Luís, no Maranhão, para você também que é da região, tem a oportunidade aí de ir lá vê-lo, o lançamento, né, do Contra o Sionismo, vai ter esse debate também sobre a questão palestina e depois também, claro, sessão de autógrafos, vai ser na quinta-feira, a partir das 18 horas, no Hotel Green, Avenida Castelo Branco, 377, Praia da Ponta da Areia, em São Luís. E depois, quase ali no final, né, quer dizer, no meio de abril, Breno volta, no dia 15 de abril vai estar em Salvador, 17 de abril em Aracaju e termina 22 de abril em Maceió. Então não perca essa oportunidade, adquiram aí o seu livro Contra o Sionismo pela editora Alameda e também quem tiver a oportunidade compareça aos lançamentos. É isso, volto então com a Suzana para a gente continuar aqui nossa conversa. Suzana, falamos bastante coisas, eu queria puxar 2 pontos. Um é em relação, acho que a gente pode até falar sobre ele, que eu gostaria de destacar do projeto, é que ele contempla o trabalhador motorista por aplicativo em veículos de 4 rodas, deixando, né, por agora quem atua em aplicativo de entrega de alimentos, por exemplo. Faz sentido dividir essas categorias e por que os entregadores de 2 rodas ficaram de fora da regulamentação?
Fernanda, eu até acho que faz sentido, porque a condição dos trabalhadores de aplicativos de entrega, isso também é uma realidade no mundo inteiro, é de maior precariedade, tá? A gente até viu pelaqueles dados do Diese, que em termos de renda, né, são pessoas que geralmente têm menor escolaridade, então eles têm uma situação diferente do pessoal que trabalha de 4 rodas. E eu acho que faz sentido também, se a categoria não está se sentindo contemplada em relação a isso, eu acho que faz sentido essa separação, tá? Mas assim, o que eu estou querendo dizer é que esse projeto de lei, ele é, gente, assim, provavelmente é o germe, é o início do que a gente, do que vai no futuro vai ser um novo marco regulatório em relação aos trabalhos, ainda que a gente volte, por exemplo, a reconhecer que essas pessoas têm todos os direitos previstos na Constituição, entendeu? Mas a gente vai ter que pensar no novo marco regulatório sobre como operacionalizar essas novas relações. E aí, eu estou vendo que tem muita gente indignada. Ah, então não é para fazer nada, né? É melhor não fazer nada, não tem nada para fazer e tudo assim, gente. Não, também não, essa não é a minha posição. O que eu acho, assim, né? E aí, gente, deixa eu dizer uma coisa muito claramente. Eu não estou trazendo verdades absolutas. Eu não, assim, né? Não acho que eu sou dona da verdade. É uma leitura que eu tenho a respeito disso. E eu respeito todas as opiniões das pessoas que pensam diferente em relação a isso. Assim. Então, assim, dito isso, é óbvio que a gente tem que reconhecer que a CLT é melhor, gente, porque ela garante férias, porque ela garante indenização pelos custos do trabalhador, porque ela é uma lei muito mais protetiva, você tem auxílio-desemprego, né? Tipo, assim, não há nenhuma... É aquilo que eu falei. Mais direitos, menos direitos. Isso é muito evidente. Mas aí a gente tem que entender o seguinte. O que, que é o nosso querer e quais são as nossas condições de possibilidade, né? O que, que a gente quer e quais são as nossas condições de possibilidade. Como fala... Eu gosto da teoria crítica, não sou nenhuma estudiosa no assunto, mas eles têm uma proposta muito legal. Quando você precisa decidir o que, que vai fazer, quando você quer analisar o tempo histórico e decidir o que você quer fazer, primeiro você precisa de um bom diagnóstico, então você precisa analisar as condições, olhar para a história, as condições materiais, né? Marxismo, né, gente? Observa as condições materiais que nos trouxeram até aqui. A gente olha, compreende as coisas e a teoria crítica sempre tem uma perspectiva de fazer, de mudar, de transformar a realidade. Então, se a gente constatou que esse é um cenário de derrota, né, que a gente está num cenário de fraqueza, que nós estamos numa situação em que a classe trabalhadora está perdendo força e não acumulando força há 30 anos, né, o que, que a gente quer? A gente quer mais direitos, né? Esse é o nosso querer. Mas a gente não pode fazer as coisas só como a gente quer. A gente tem que fazer as coisas também dependendo das condições de possibilidade. E geralmente as condições possibilidades são aquelas palavrinhas mágicas da esquerda, né? Tipo correlação de forças, né? Que é o grande trunfo que as pessoas jogam. Ah, não tem correlação de forças. E, gente, eu sou a primeira a concordar com vocês de que esse discurso tem um abuso dele. Há um abuso desse discurso. Tipo, ah, não tem correlação de forças no Congresso, a gente não pode aprovar. E isso vira, assim, uma desculpa para covardia. Eu sei que há um abuso disso, entendeu? Só que o que acontece? A questão não é só a correlação de forças dentro do Congresso Nacional. Isso é muito importante a gente ter como noção. A correlação de forças, nesse caso, ela tem a ver com a base social, tá? A gente tem que observar quais são as condições de possibilidade que envolvem não só o poder institucional, a gente nunca pode achar que depende só do poder institucional, mas também da base, né? E qual que é a nossa... Fazendo um diagnóstico, qual que é a situação da classe trabalhadora hoje? Né? Qual que é a situação dessa classe especificamente? Além da gente já ter falado que a gente está num processo de perda de força, né? Radicalização de parte da classe trabalhadora na extrema direita, né? Todo esse cenário que a gente está passando agora, qual que é a situação especificamente dessa classe dos motoristas de aplicativo, né? Das pessoas plataformizadas? É uma classe completamente enfraquecida, fragmentada e desorganizada. Gente, essa não é a minha opinião, essa é a opinião da Associação Internacional dos Advogados em Direito do Trabalho, essa é a percepção que os sindicatos no mundo têm, que essa classe, estando desorganizada e fragmentada, ela não tem capacidade de luta, ela não consegue se organizar para lutar. A gente vai ver agora o poder de mobilização deles frente a esse PL, mas uma coisa é você resistir a uma legislação, outra coisa é você conquistar direitos, né? Você conseguir mudar um marco legal. Mas, assim, resumindo, é uma classe muito fragmentada, e, assim, eu não sou especialista em sociologia do trabalho, mas é muito evidente que a forma como essas relações modernas se dão também dificultam a organização. Porque antes a gente se encontrava na fábrica, encontrava o colega no refeitório, né? E a gente falava sobre as condições... Do trabalho precário e a gente organizava uma greve. Como é que é a vida hoje do motorista de Uber? Ele sai de casa, entra no carro, não encontra nenhum colega, não fala com ninguém, não tem sociabilidade nenhuma e a classe é muito desorganizada e as pessoas são muito diferentes também. Antes, na fábrica, às vezes as pessoas moravam, tinham o mesmo nível de vida. Um é arquiteto, outro é eletricista, um faz bico. Então, assim, é uma classe que está desorganizada, né? E isso é muito evidente, porque se você... Por que, que os entregadores de comida são mais organizados? Porque eles têm espaços de sociabilidade. Eles se encontram na frente do shopping, eles trocam ali uns com os outros, eles conversam. E pergunta para qualquer motorista de Uber, ele vai falar para você, pô, os entregadores são super unidos, quando tem que parar, param, a gente não consegue se organizar. Eu falei, vocês não conseguem se organizar porque, primeiro, vocês não se identificam nem como uma classe. Vocês não se enxergam como uma categoria, né? E vocês não têm condições. Aí o pessoal, ele falou para mim, a gente fica tentando fazer coisa por Zap, mas aí tem uns que fura a greve, a gente não consegue se organizar. Eu falei, ó, fura a greve sempre tem, fura a greve sempre vai existir. A questão é que vocês têm que ter um propósito de luta. E hoje vocês não são uma categoria, vocês não são nada. O que, que as empresas falam para ele? Que eles são empreendedores, né? Que você é seu patrão. Por isso que eu acho que o governo não tem que repetir esse tipo de discurso, né? Que você é empreendedor e tal. Só que no fundo... Só para concluir, eles não acham, isso também é um pouco falso. Ah, eles acham que eles são empreendedores. Gente, a maioria não acha. Se você conversa com qualquer motorista de Uber, ele sabe que ele é explorado. Ele sabe. Ele fala, pô, essa Uber é uma sacana, eu sou muito explorado aqui. Mas o que, que ele acha? O que o governo vai me ajudar? O governo vai me atrapalhar. Por quê? Porque eles estão embalados pela ideologia neoliberal, de que Estado só me atrapalha, é uma luta de todos contra todos, isso não vai me ajudar, não existe almoço grátis, se ele assinar minha carteira e me der um direito, um FGTS, isso aí vai vir para mim. E FGTS para quê? Isso corrige menos que a inflação? A extrema-direita tem uma cartilha para responder tudo isso. Então, não é que ele quer menos direitos, ele só não quer nessa forma como está colocado. Assim, grande parte deles, né? Mas, assim, então a gente, só para... fechar assim, Fernanda, a gente tem duas limitações muito claras. Isso está no relatório do DIEESE, gente. A gente tem limitações de ação objetivas, que é uma classe trabalhadora desorganizada, fragmentada, tá? E condições subjetivas, que é o quê? A ideologia na cabeça dessas pessoas de que ou alguns acham que é empreendedores ou alguns acham que não faz sentido essa proteção que, no fundo, eles veem como uma exploração. Então, essas são as condições. E é nisso, nessa situação que a gente tem que avaliar se é possível brigar por um projeto melhor ou não. Entendeu? Eu tenho minha opinião sobre isso. Mas, enfim, deixa eu já concluir aqui para te passar a palavra.
Suzana, dois pontos em relação à sua colocação. Quando você fala que os entregadores eles são mais organizados porque se encontram, tem espaços de encontro e troca, diferente de motoristas de Uber ou da 99, enfim, que eu queria te perguntar duas coisas que envolvem isso. A primeira, nesse sentido até, né, dessa harmonia dos entregadores, né, dessa troca de organização, o Conselho dos Sindicatos de Motoboys, Entregadores, Mototáxis e Bikes Boys do Brasil, eles emitiram uma nota falando de uma apreensão em relação à discussão, porque eles falam que estabelece que o trabalhador seja autônomo sem ser de fato autônomo. Nessa questão, eu junto para te perguntar, que a PL fala, né, dessa categoria trabalhador autônomo por plataforma. Categorizar os trabalhadores é um passo importante nessa colocação que você fala de não ter essa organização dos motoristas, já de fato colocar como trabalhador autônomo por plataforma, e também como olha essa questão dessa nota do sindicato estando apreensivos dessa questão de autônomo, não ser autônomo, enfim, com a PL.
Eu concordo com o que os entregadores estão colocando, que eles, é isso, assim, eles não sentem essa autonomia, quem já compreendeu a dinâmica dessas plataformas, de fato entende que essa autonomia, ela é falsa, né, isso é o que o mundo tem cada vez mais chegado à conclusão, não é que você, porque você controla o seu horário, que você é autônomo, né, de fato, porque aquilo, o algoritmo, ele funciona, por exemplo, da seguinte forma: as pessoas acham que elas vão trabalhar na hora que ela quer, mas, na verdade, elas não vão. Porque, por exemplo, o que a Uber faz? Se você conversar com os motoristas, eles vão te dizer isso. Eu nem ia trabalhar hoje, mas aí apareceu que a corrida ia estar tanto e eu fui. Então, isso é um mecanismo dos algoritmos. Ele é feito para manipular o trabalho. Então, em tese, eu não digo que horas você tem que entrar e que horas você tem que sair. Mas eu crio mecanismos tecnológicos de controle seu por outros meios, né? Então, por exemplo, cria competição entre eles, cria essas ofertas malucas, põe conquistas e tudo. Então, assim, há um controle. Então, é verdade isso que a gente está conversando aqui. Por isso que é falso dizer que, no fundo, eles não são empregados. Eles são, né? A verdade é essa, eles são empregados. Então, tem essa preocupação em relação a você dizer que eles não são autônomos. Não, de fato, na minha visão, eles são subordinados a essas empresas, tá? Aí tem a discussão sobre se... Tá, mas então o governo está concordando, né? O governo concordou com o projeto da Uber, foi lá, colocou os caras como autônomos. Isso é um absurdo, esse projeto é um Ctrl-C, Ctrl-V do projeto da, da Califórnia. O governo Lula devia ter chamado uma super convocação e ter mobilizado essa classe e tudo. Gente, qual que é assim, o problema que eu acho nessa ideia? Assim, nessa ideia de que tudo é uma questão de ir para a luta, né? Vamos convocar e vamos mobilizar. Eu gosto de brincar que isso é tipo, o pessoal acha que é o bate-povo, que você liga e ele aparece, né? Então o Lula vai fazer uma transmissão na televisão, vai chamar essa base para brigar por um piso, por alguma coisa, e vai aparecer o mesmo número de pessoas no Vale do Anhangabaú que apareceu ali nas diretas, e vai bombar, e vai vencer, e vai dar certo. Gente, assim, pode ser assim quando a gente está numa situação em que a classe trabalhadora está fortalecida para isso, e talvez dentro dos nossos grupos onde a gente tem força política. A esquerda tem absolutamente nenhuma força dentro dessa categoria, gente. A gente não tem a capacidade de mobilizar essas pessoas como as pessoas acham que é. Primeiro porque ninguém reverte 30 anos de neoliberalismo em 5 minutos de Voz do Brasil ou de chamado na TV, entendeu? Isso não vai acontecer, né? Não sei se vocês viram, saiu uma pesquisa dizendo que 4 de cada 10 motoristas, 4 é de direita, 2 são de centro e 2 são de esquerda. 4 de direita é 4 bolsonaristas, os de centro são de direita e os de esquerda devem gostar do Lula, é isso, assim, sabe, gente? Então, não é uma base que está alinhada com a gente. E qualquer pessoa que já militou em movimento social, que tem comprometimento com luta social, sabe? Quem está realmente ligado com luta social sabe a dificuldade que é de você mobilizar povo, gente. Quem já teve, de fato, com trabalho de base, está comprometido nessa luta, sabe a dificuldade que é. Então, na minha opinião, é um equívoco achar que tudo depende da força, da vontade do Lula de chamar e tal. Claro que o Lula ele é um porta-voz, ele é o presidente, ele tem a capacidade de mobilizar. Mas desde que haja condições na própria base para fazer isso. Por quê, gente? Porque na minha visão, eu acredito que a força do indivíduo na história, ela tem sua relevância, né? Sem os grandes indivíduos, a gente não teria conquistado, assim, as coisas poderiam ter sido diferentes. Mas a minha visão, só a classe é capaz de fazer transformações reais. Então, só uma classe tem a capacidade de lutar por ela mesma. Não tem como um presidente lutar por uma classe. Só uma classe pode lutar por ela. E essa luta não é, vamos dizer assim, do presidente Lula. Essa luta é da categoria. Ela tem que estar pronta para lutar. E eu vou dar um exemplo concreto, para não parecer que eu estou aqui falando um monte de besteira. Vejam a enfermagem. É uma das categorias mais organizadas, o pessoal ganha bem, até comparando com as outras categorias. Super organizado. Gente, foram anos de luta para aprovar um piso, que o Supremo Tribunal Federal derrubou, e eles tiveram que ir para o Congresso, e até agora eles não conseguiram, gente, eles estão lutando, porque teve questão orçamentária e tal. Então, assim, gente, se a enfermagem teve essa dificuldade para fixar um piso, vocês imaginam que seria para essa categoria, com o poder econômico, que não é lutar contra o governo, é lutar contra a Uber e contra a 99, entendeu? Então, assim, essa categoria tem essa capacidade de fazer isso? Se a gente viu a experiência da enfermagem, né, e nessas condições de possibilidade que a gente tem hoje, então, assim, eu acho que é uma ilusão de que é simplesmente uma questão de você querer, entendeu? Aí você pode pensar, não, mas então o governo tá atrapalhando, né? Porque ele tá, sei lá, agora acabou de vez com os direitos e ele tá atrapalhando. E isso é exatamente o desejo da Uber, né? Um projeto igual da Uber, ele tá fazendo igual, tudo que a Uber quer. Gente, é óbvio que se esse projeto tá saindo de uma mesa de negociação com a Uber tem acordo com o projeto. Fato. Isso é verdade. Agora, o que é falso é você dizer que o projeto é uma cópia do projeto da Prop 22, que é o projeto lá da Califórnia, dos Estados Unidos. Isso não é verdade. Isso é uma meia-verdade, tá? Por quê? De fato, lá tem até condições melhores salariais. Eles estão com 120% do salário mínimo, algumas coisas assim. E também o pessoal falou, eles têm um seguro tal, eles têm um seguro tal. Gente, em relação a esses benefícios, vamos lembrar que nos Estados Unidos não existe SUS. Então, quando o motorista daqui é incluído na Seguridade Social, parte daqueles benefícios que o Estado dá, presta, que as pessoas adquirem via mercado privado, no mercado de serviço, compram um seguro, que é essas coisas que a Uber está fazendo, né? Ela paga um subsídio para você acessar um plano de saúde privado. Em tese, isso está sendo remunerado pelo SUS, né? A gente sabe dos problemas, mas em tese, isso, a empresa não é que ela está dando mais lá e menos aqui, porque aqui ela vai pagar contribuição previdenciária. Vocês estão entendendo? Aqui tem isso. E lá tem uma barganha maior em relação ao salário mínimo. De fato, isso lá tem. Mas o que, que acontece? Qual que é o ponto fundamental da diferença entre o projeto que tem lá nos Estados Unidos do projeto que tem aqui no Brasil, que as pessoas estão ignorando completamente? Aqui existe a possibilidade de organização coletiva e de barganha coletiva e de negociação coletiva. Então, assim, nessa lei, para começar, há o direito expresso de sindicalização, de propor acordos e negociações coletivas, fazer dissídio coletivo, que é você ir na justiça brigar. Na Califórnia, gente, na lei da Califórnia, é expressamente proibido que os trabalhadores sejam representados por qualquer entidade. Vocês viram o absurdo? Você quebrou a classe. Quebrou. Se você impede eles de se organizarem, você está quebrando a categoria. E eles foram tão sacanas que lá eles conseguiram aprovar com uma disposição de que, para alterar isso, você precisa de uma maioria qualificadíssima de 7/8 dos votos. Então é praticamente impossível. Eles estão contestando isso na justiça hoje, estão lutando lá nos Estados Unidos para tentar derrubar isso, porque eles não podem se sindicalizar na Califórnia. Aqui no Brasil, a meu ver, é muito evidente que houve uma negociação em relação a isso, que isso é um avanço gigante. Isso também não é a minha opinião, é a opinião da Associação dos Advogados do Direito do Trabalho Internacional, dos relatórios da Comissão de Segurança e Saúde do Trabalho na União Europeia, de que as maiores conquistas que têm sido alcançadas por essa categoria é quando há a luta coletiva. Não é quando vem de cima para baixo de lei, é quando a categoria se organiza. Então, eles apostam-se muito na força da organização da categoria. E no nosso projeto no Brasil, além de ter a previsão expressa da possibilidade de sindicalização, tem a previsão de que eles vão poder fazer, por exemplo, como eu falei, o dissídio. O que é o dissídio? Se as partes não chegam num acordo, elas vão brigar na justiça. Tá? O ideal seria que o projeto trouxesse a competência que é da Justiça do Trabalho, para a gente não passar perrengue, né? Porque a gente conhece o Supremo Tribunal Federal. Mas o que eu estou dizendo é que na lei também tem uma outra vantagem que não tem relação à lei da Califórnia, que a lei da Califórnia não chama eles de... A lei da Califórnia, se eu não me engano, chama eles de trabalhadores uma única vez. Workers, uma única vez. No projeto de lei complementar da Uber aqui, ela coloca expressamente que é uma relação de trabalho, que eles são trabalhadores, que eles vão ser representados por um sindicato, né? E que eles podem negociar o mínimo. Esse mínimo que está na lei pode ser alterado. Então, se você pegar os depoimentos de todo mundo que foi envolvido nessa negociação, gente, eles não têm nenhuma dúvida. Eles falam, gente, a gente sabe que o projeto é fraco. Que ele não dá isso, mas sabe o que a gente vai poder fazer agora? Pela primeira vez na vida, a gente vai poder bater na porta da Uber e vai poder ser recebido, porque a Uber não recebe essas pessoas. Né? Os trabalhadores não têm como pleitear. Então, por que uma greve deles não decola? Porque, gente, vamos fazer uma greve para lutar pelo quê? Para sensibilizar a população? Alguém vai... Você pode até apoiar lá no Twitter, assinar uma petição online, mas, gente, o que você vai fazer, de fato, por esses trabalhadores? Eles têm que conseguir organizar essa luta, certo? E aí, o que a categoria tem falado, parte da ala sindical, a gente sabe que a extrema-direita está organizada também em associações, mas veja que até a extrema-direita faz organização não dentro de sindicato, mas dentro de associação, que é uma forma de organização sindical também, né? E eles estão falando, agora a gente vai poder negociar pela primeira vez. E aí, gente, essa categoria vai poder, agora é oficialmente uma categoria, eles não são empreendedores, eles são trabalhadores, e são uma categoria profissional, e eles podem fazer sindicato. Então, eles podem fazer greve. Gente, se a Uber quiser, eles param São Paulo. Param. E, de fato, param porque eles vão ter um objetivo. Então, por exemplo, a nossa pauta é aumentar o valor da hora em tanto. Ou uma pauta melhor, inclusive, que muito tem se falado, que é a de não pautar tanto por hora, mas pautar por quilômetro, né? Perdão, colocar o direito de um adicional por quilômetro rodado, né? Então, na minha visão... Essa é uma vitória que as pessoas não estão olhando para o projeto. Assim, gente, o projeto é recuado, o projeto é uma derrota da classe trabalhadora e tudo. Mas, na minha visão, ela abre uma porta de esperança para a gente no sentido de que ela é fraca em termos de direitos individuais do trabalho, mas em termos de direitos coletivos do trabalho, ela é importante. E o que, a meu ver, o Lula tá colocando para essa categoria, até talvez pela história dele, né, gente? Ele é um líder sindical. Ele está falando, ele falou isso no discurso dele um pouco, a gente não pode fazer isso por vocês, mas vocês podem ir atrás disso. E ele coloca lá no final do discurso dele, acho que a gente pode, se você quiser, a gente pode até colocar o trechinho do vídeo, Paty, que é só para o pessoal ver qual que é a ideia do que ele falou lá, eu acho que é.
Eu vou pedir para a Paty colocar daqui a pouco, porque, Suzana, eu queria te colocar, para a gente finalizar, a gente faz perguntas finais daqui do 20 minutos. Primeiro, agradecer a todo mundo que está comentando, assistindo a gente, parabenizando o programa com a Suzana. Agradecer a Conceição Lima, que fez um super sticker para a gente, e também o Vicente Jouglas, que também fez aí, contribuiu com R$10. Ele fala que a CLT nasceu no pós-escravagismo, foi um jeito de o Estado intervir no assunto trabalho e salário. E também pergunta, hoje a CLT pode ouvir, estudar e ser mais abrangente, certo? Acho que até a Suzana quiser comentar um pouco disso em questão à CLT. Mas, Suzana, eu queria te perguntar, todo esse debate, a gente colocando em relação às plataformas, falamos aqui sobre a plataformização, que na verdade uma plataforma não é um problema, mas sim quem a controla. Nesse sentido, qual o caminho que você vê para a gente quebrar isso? O caminho é a gente criar plataformas públicas, plataformas, como poderia colocar, plataformas cooperativas, nacionais, para que a gente melhore ainda esse aspecto, como melhorar a plataformização?
Certo. Eu acho assim, são dois caminhos e que isso tem sido identificado em todo mundo, assim, né? De que é preciso apertar as leis trabalhistas, assim, no sentido assim, de dar condições de direitos trabalhistas, né? Mas isso não é suficiente, já perceberam isso. E sendo muito concreto, assim, tem o caso da Espanha, gente. Na Espanha, é o único país da Europa que agora é o que a Comissão Europeia está repetindo, né? Que é o que o pessoal falou: ah, eles reconheceram o vínculo de emprego. Gente, não é isso, tá? A Comissão Europeia não fez isso. O que a Comissão Europeia decidiu é que os países se comprometem, cada país que integra a União Europeia, a prever uma legislação que possibilita o eventual reconhecimento do vínculo de trabalho dos trabalhadores de plataforma. Então, é assim, dá a possibilidade deles serem reconhecidos como empregados. E onde já existe isso hoje? Isso existe na Espanha. Na Espanha, fizeram uma pequena alteração para dizer que eles podem ser reconhecidos como trabalhadores. O que que aconteceu? Por isso que eu falo que a gente precisa de um novo marco regulatório. As empresas simplesmente sabotaram, porque elas nasceram na sabotagem, gente. Essas empresas nasceram pirateando leis e sabotando. Então, quando você... Não é só uma questão de dizer que eles têm que ser, empregados. Então, a Uber, por exemplo, o que que ela começou a fazer? Ela começou a subcontratar. Terceirizar. E aí baixou os salários. Aí o trabalhador sentiu o quê? Pô, eu tô perdendo renda. Essa lei é uma porcaria. Uma empresa, que eu acho que fez jogo jogado, o que que ela fez? Ela simplesmente falou que não ia cumprir. E o governo espanhol indo pra cima e multando, e uma confusão, que é a Glovo, se eu não me engano. E aí eu acho que isso foi jogo jogado, porque a Uber começou a falar que isso era concorrência desleal, se tinha uma empresa que cumpria e a outra não. Então vocês estão vendo que não é só dizer que aplica a lei trabalhista, que não funciona, entendeu? Não funciona. A gente precisa disso, de um novo marco legal que envolva a gente proteger esses trabalhadores. E a pergunta que as pessoas fazem hoje é se faz sentido a gente querer diferenciar entre empregado e não empregado e a gente começar a pensar numa legislação que abranja as pessoas independentemente do vínculo de trabalho que ela tem, entendeu? A gente ter uma grande proteção social para trabalhadores e não para só quem é empregado e só quem é autônomo, porque as empresas surfam nessas supostas brechas, apesar de eu achar que é muito claro que eles se enquadram como trabalhadores. Aí, em relação a esse outro lado, que a gente tem que dar mais proteção do direito do trabalho para essas pessoas, tem a questão dos algoritmos e da tecnologia e da plataforma. Eu não sou especialista nessa área, tá? Então, assim, eu não quero dar pitaco, mas um dos pontos, assim, que as pessoas mais colocam é que precisa urgentemente também pensar a regulação dos algoritmos, né? Precisa de mais transparência, as empresas precisam deixar claro quais são os mecanismos que elas usam para manipular a jornada, o salário, a forma como eles pagam esses empregados. Isso é uma questão de soberania nacional. O Brasil devia estar pensando nisso. E isso, de fato, eu concordo que é uma crítica que pode ser feita ao governo. Porque a gente tem uma situação concreta, real, imediata agora, qual que é? A gente tem 1,5 milhão de pessoas plataformizadas que não têm absolutamente nenhum direito, e as pessoas falam lá do exemplo de, não, é só fazer um app público e tal, ou exemplo de Araraquara e tudo. Gente, a gente tem um problema agora, imediato, que é organizar essa classe, dar uma saída para ela, ela se reconhecer como categoria econômica, não é empreendedor, eles são trabalhadores, e eles têm que ter a oportunidade de lutar, isso é um caminho. O outro caminho, a meu ver, a solução, até o Hugo Albuquerque fez um tweet falando sobre isso, é a gente, o que já é consenso, que é a gente pensar, desenvolver plataformas públicas, né, que dê a oportunidade de haver uma outra forma das pessoas trabalharem, que não seja por meio dessas big corporações, né? Só que só um importante, que é um fato que é importante a gente esclarecer. O exemplo de Araraquara, gente, tem muita gente falando, ah, a prefeitura do Edinho do PT de Araraquara criou um aplicativo. Gente, a prefeitura do Edinho do PT é demais, porque tem uma política pública super legal de incubadora de cooperativas, e é muito bacana e tudo. Mas uma coisa precisa deixar claro, esse aplicativo não é da prefeitura. Esse aplicativo foi desenvolvido pela iniciativa privada, a cooperativa de motoristas comprou a licença de uso e a prefeitura deu apoio e suporte para formar essa cooperativa, tá? E eles se desenvolverem, terem uma salinha e tudo, e conseguirem rodar na cidade, tá? Mas a gente tem que pensar, gente, que isso é um projeto, se for nessa linha de cooperativas, isso é um projeto municipal, o Brasil é enorme, entendeu? Então, assim, não é exatamente por aí. Eu acho que o ideal é a gente começar, além da questão trabalhista, ter que começar a pensar numa ideia de soberania nacional, de como que a gente desenvolve, como que a gente toma controle, né, da plataformização, porque vai ser a nova gestão do trabalho, assim, como que a gente pensa o marco regulatório disso, como que a gente controla os algoritmos, né? Como que essas empresas dão transparência sobre isso? Então, eu acho que isso não é minha área, tá? Mas eu acho que é importante a gente pensar, e eu apoio essa iniciativa, eu só não acho que o PL do Uber não impede isso, só para dizer isso para vocês, né? Porque até quem está, né, por exemplo, com a Araraquara, os motoristas não são empregados, eles são cooperativados, entendeu? Então, uma coisa não impede a outra, assim. Mas eu acho que essa, com certeza, é uma aposta que a gente tem que fazer.
Perfeito, Suzana. Eu queria só pedir se a produção passar o vídeo que a Suzana comentou, para fechar aquela outra pergunta, Suzana, que eu falei agora, da fala do Lula. Enquanto a produção prepara esse vídeo rapidamente de Lula, estamos chegando ao final da conversa com a Suzana. Queria te agradecer, Suzana, mais uma vez pela sua participação aqui no 20 Minutos. Agradecer também quem estava assistindo a gente. E já te pergunto as duas questões que a gente sempre faz aqui no 20 Minutos, que é qual livro você gostaria de sugerir aos nossos espectadores?
Bom, eu trouxe como sugestão o livro 11 Astros, do Mahmoud Darwish, que é um poeta palestino. Ele é referência, tá? Infelizmente, eu não conhecia há mais tempo, mas ele tem uma coletânea de poesias maravilhosas, a editora é a Tabla, e é sobre a luta do povo palestino, assim, sabe? Nesse momento que a gente está vivendo, que a gente tem que prestar total e incondicional solidariedade ao povo palestino. Esse livro me ajudou, pelo menos, a entender a luta do povo palestino por uma outra forma que não fosse só pelo discurso racional, mas pela experiência estética, né? Que ela te tira do presente e te coloca em outro lugar. E as poesias dele contando a dor e a luta do povo dele, pelas opressões que ele sofre por parte do Estado de Israel, do regime colonial e racista, do sionismo. Então, é um livro muito lindo. Quem gosta de poesia, eu acho que vale a pena ler, porque ajuda a gente a entender essa luta tão importante por outros meios, né? Pelo lado do sensível.
Perfeito, Suzana. Para fechar, qual filme ou série também você poderia indicar a quem nos acompanha?
O filme eu estou indicando é o Eddington. Eu não sei exatamente, deixa aparecer aí na tela, porque eu estou com medo de falar errado o nome, que é nome estrangeiro. Tony Erdmann. Gente, esse filme é um filme alemão, de uma diretora alemã, e a atriz principal é a mesma atriz do Anatomia de uma Queda, que, na verdade, é o filme que está no cinema agora, e que concorreu ao Oscar. Essa atriz, eu esqueci o nome, acho que é Sandra Hüller, o nome dela, é uma alemã. E eu ia indicar Anatomia de uma Queda, que é um filme muito legal, vale muito a pena ver no cinema. Mas como todo mundo já está sabendo, eu achei melhor indicar um outro filme dela, que é esse, Toni Erdmann, que ela está espetacular também, gente. Ela é uma atriz maravilhosa, assim, não é só nesse filme, no Anatomia de uma Queda. E para vocês conhecerem um outro perfil dela. Em outro filme. E é uma história de um conflito entre pai e filha. Ela é uma workaholic viciada em trabalho, e ela tem esse pai desajeitado, que nunca deu certo na vida. E aí eles tentam se encontrar nesses encontros e desencontros da relação dele, aquela coisa de quando ela era criança, mas ao mesmo tempo a raiva que ela tem dele agora como adulto. Então é muito bacana, é engraçado, é um filme diferente, eu confesso que eu tenho um gosto diferente para filme, mas vê o trailer no YouTube, acho que vocês vão gostar, é um filme divertido, né? Mas é um filme que sai um pouco do padrão, assim, hollywoodiano, mas é bem interessante, eu recomendaria esse. E sobre o vídeo, se pudesse, eu comentaria no final o trechinho para
claro, fazer uma... A gente consegue aqui passar. Eu assisti Anatomia de uma Queda também. A gente vai sugerir 20 minutos aqui de filmes com a Suzana para a gente comentar sobre os filmes estranhos ou não. Mas a gente pode comentar, Suzana. Vou pedir para a Paty me dar um play aqui e a gente comenta também essa fala do Lula.
Espero que um gesto de vocês hoje, nesse dia 4, essa lei que eu assinei aqui, que vocês sabem que vocês vão ter que trabalhar com os deputados, e vocês começam a trabalhar assim. Cada bancada tem um líder. Então é preciso começar a procurar esse líder para conversar. Da parte do governo, a gente vai tentar fazer o máximo possível para ser aprovado o mais rápido possível. Mas é importante saber que vai aparecer gente contra. Sempre tem gente contra, sempre, 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 sempre. Então é preciso que a gente não fique com raiva dos contra, que a gente tenha paciência, sorriso e falar, companheiro, vamos lá, pelo amor de Deus, cara, nós somos filhos de Deus, nós somos trabalhadores, nós estamos carregando esse país nas costas e nós precisamos de uma coisa a mais. Porque nós agora, depois de vocês formalizar a organização de vocês em 27 estados, se vocês não tomarem cuidado, já foi criada a maior central sindical hoje aqui nesse país. Se vocês não tomarem cuidado.
Então assim, acho que essa é a aposta do Lula, gente. Acho que pode estar errada. É assim, gente, ninguém tem bola de cristal. Assim, nesse debate tem muita gente... sendo, assim, muito determinista, até um pouco arrogante, assim, né, assim, e na meu ver, com esses olhos de que, como acredita que o Lula é um grande neoliberal, tudo que ele faz é entreguismo e tudo, ele tá sempre cedendo, ele tá sempre recuando, eu não acho que é isso. Eu acho que o Lula tá vendo que houve uma derrota histórica. Se puder colocar aquela trecho do G1, daquela reportagem, se for possível, se não for, não, que foi um encontro que ele teve com o Biden, que se você for ver, ele está falando aí que a gente precisa pensar, e defende o fortalecimento dos sindicatos e novas regras trabalhistas, que precisaria de um novo marco para a relação do trabalho. Então, na minha visão, o Lula enxergou que há uma situação de, vamos dizer assim, não sei se é com essas palavras, gente, essa é a minha interpretação, né? Mas de uma derrota mesmo, né? De que houve, a conjuntura se alterou, são novas relações de trabalho, novas formas de trabalho, e é preciso urgentemente pensar num novo marco regulatório de como que a gente vai lidar com isso daqui para frente, tá? Só que a gente tem uma classe hoje completamente enfraquecida, fragilizada, desmembrada, né? Que não tem capacidade de luta e de organização para isso. Então, eu acho que ele fez a aposta que foi a que ele seguiu a vida dele, né? Organização da classe trabalhadora, poder colocar essas pessoas em luta coletiva, fortalecimento dos sindicatos. E com isso, gente, não é dizer que agora a gente aceitou. Ah, é isso, a gente vai ficar só com essa porcaria. Não, eu acho que a gente tem que começar a pensar em como que a gente agora cria um marco regulatório melhor, com mais direitos, entendeu? E talvez, numa correlação de força maior com essa categoria mais organizada, levar a briga de novo para o Supremo Tribunal Federal, né? Porque a CLT, ela garante uma forma específica de regime de emprego, mas quem garante os direitos são a Constituição, né? E o Supremo, por exemplo, já decidiu que, só para fechar, que acordo coletivo de trabalho, em tese, pode revogar alguns direitos salvo os indisponíveis. Só que o Supremo nunca decidiu o que são esses indisponíveis. Então, talvez essa possa ser uma saída, né? Então, olha, beleza, a gente... essa lei está dizendo isso, mas essa lei não pode revogar direitos indisponíveis. Quais que são? Férias, entendeu? A gente ter direito a ter tais benefícios, auxílio alimentação, a remuneração pelos nossos custos. Então, gente, eu acho que, assim, a gente reconhece a nossa derrota, que nós perdemos, né? E isso aí que eu falei, é uma derrota da classe trabalhadora mundial. Mas quanto antes a gente admitir essa situação e ver que houve, que nós somos derrotados e que hoje a gente não tem acúmulo de força suficiente, e isso não faz instantaneamente, quanto mais cedo a gente perceber que a gente precisa se organizar rápido para sair na frente desse processo e começar a pensar como que a gente pensa as novas relações de trabalho e como que a gente vai regular essa nova vida regida por algoritmos, por plataformas, por inteligência artificial, que a gente tem que pensar aqui, a gente tem que começar. E talvez, essa é o que o Lula falou, essa é a maior, está se criando talvez a maior central sindical do Brasil hoje. E talvez no futuro seja a central sindical de todo mundo, dos plataformizados, né? Assim, sei lá, e já é Black Mirror, né, como o pessoal fala. Mas é isso, assim, eu acho que essa é a aposta. Se vai dar certo ou não, se foi um erro, se foi um tiro no pé, se isso não funciona, se o sindicalismo morreu, enfim. Eu acho que é a discutir. Mas o que eu queria deixar aqui é que tentar dar uma outra ótica, não estou dizendo que eu estou certa, mas uma outra perspectiva de que talvez nem tudo seja entreguismo, neoliberalismo, neoliberal e tudo, mas sejam apostas políticas diferentes. E que pode ser que dê certo, pode ser que não. É, enfim, a análise que eu trago, espero que eu possa ter contribuído para o debate. Assim. É isso.
Com certeza, Suzana, com certeza. A gente agradece a sua participação aqui no 20 Minutos. Tivemos bastante comentários, agradecer a todo mundo. Teve gente concordando, discordando, mas sim parabenizando a nossa entrevista de hoje. Queria te agradecer mais uma vez, Suzana, pela participação aqui no 20 Minutos.
Obrigada, foi um prazer. E parabéns pelo trabalho de vocês. Vocês exercem um trabalho fundamental na imprensa brasileira. Obrigada.
Obrigada, Suzana. Antes de fechar, eu quero só... O Marcos Souza, ele pergunta em relação ao lançamento do livro do Breno, hoje em Fortaleza. Vou pedir só para a Paty passar mais uma vez aqui para a gente o card em relação ao lançamento do Breno. Vai ser no Centro Frei Humberto, na rua Paulo Firmeza, 445, Marcos. Começa a partir das 19 horas no Centro Frei Humberto. Tem a Adelaide Gonçalves, o Breno Altman, nesse debate por um Estado Palestino Livre e Soberano. Debate e depois sessão de autógrafos. Então, já anota aí para não perder. Muito obrigada mais uma vez a Suzana. E queria só, antes de fechar o 20 Minutos, falar para vocês que acompanhem aí o www.operamundi.com.br. A gente sempre tenta trazer as informações aí para vocês. Não desvincular o nosso canal, nosso site, vincular as duas coisas. E lembrar que o site está com um novo layout. Nós inauguramos nosso novo site junto aí com Diálogos do Sul, nosso parceiro, essa revista eletrônica, e agora a revista Ópera, também parceira de Ópera Mundi. Então vamos soltar nosso vídeo aí falando sobre esse lançamento. Muito obrigada a todos, mais uma vez obrigada, Suzana. 20 Minutos volta amanhã às 11 horas, sempre aqui nos canais de Ópera Mundi. Muito obrigada a todos e bom dia.
Explicar o mundo não é coisa fácil. Tem gente que explica a partir dos Estados Unidos. Tem gente que prefere explicar a partir da França. Tem gente que conta o que o mundo é até a partir da China, da Rússia, de Israel. A gente quer explicar o mundo a partir do Brasil. Faz 15 anos que o Ópera Mundi está na área, abordando o noticiário global a partir do ponto de vista brasileiro e trazendo opinião séria e qualificada sobre os problemas e dilemas mais urgentes do planeta, que afinal de contas, é um só. Ópera Mundi é o Brasil conversando com o mundo de igual para igual. A gente estreia agora um novo projeto gráfico, que tem o objetivo de tornar ainda mais intuitiva e formativa a leitura de nossos noticiários sobre a guerra do Oriente Médio, a ascensão da extrema-direita na Argentina, as ações dos países amazônicos para enfrentar a emergência climática, os desafios do continente africano e assim por diante. Pensado sob medida para as necessidades dos tempos de hoje, Ópera Mundi apresenta um novo layout e uma nova identidade visual. Aproveita também para trazer novos e qualificados parceiros do jornalismo contra-hegemônico. A revista Ópera, focada em noticiários sobre Brasil, América Latina, cultura e movimentos sociais. E o site Diálogos do Sul, jornalismo internacional norteado pelo Sul Global e não pelo Norte. E um monte de novos colunistas que certamente farão a diferença. Não perca! 15 anos depois, Ópera Mundi de sempre, mas bem melhor para vocês.